Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Uma notícia importante para os pequenos agricultores. O Supremo Tribunal Federal decidiu que são válidos, são constitucionais, os artigos do Código Florestal que eram contestados por entidades ambientalistas. São artigos que tiravam a responsabilidade de produtores rurais sobre algumas áreas que foram desmatadas. Confira com Vitor Ribeiro.
A ação entrou aqui no Supremo em 2013, o julgamento começou no ano passado, foi retomado quarta-feira passada, se estendeu pela quinta-feira e finalmente chegou ao fim. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a maioria dos artigos do novo Código Florestal que entrou em vigor em 2012. A validade de 22 pontos do Código foi questionada pela Procuradoria-Geral da República e pelo Partido PSOL. Entre os pontos mais contestados por ambientalistas estava o artigo 60 do Código, que prevê a anistia de crime ambiental para os proprietários de imóveis rurais que assinarem termo de compromisso com órgãos ambientais para regularizar as áreas desmatadas. Os ministros da Corte consideraram esse artigo constitucional. E aí a gente teve hoje o último ministro a votar, foi o ministro Celso de Mello. Ele votou com a maioria, entendeu que a suspensão não pode ser considerada uma anistia, né? Essa suspensão de punibilidade, no caso. E, segundo o ministro, essa regra teve o objetivo de estimular quem estava irregular a procurar o Estado para regularizar a situação. O Código Florestal estabelece normas gerais para a proteção e exploração de áreas de proteção ambiental em todo o país.
Os aplicativos que estão sendo conhecidos como Uber da Medicina, aplicativos que facilitam o atendimento de médicos que vão até a casa dos usuários, foram regulamentados pelo Congresso Nacional. Os aplicativos já estão disponíveis, podem ser baixados de graça em qualquer celular. Confira mais detalhes com a Michelle Abílio.
O Uber da Medicina, serviço em que o paciente pode chamar um médico em casa por meio de aplicativos, foi regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Desde 2016, já existem no Brasil alguns aplicativos que prestam esse serviço. Mas somente agora as regras foram definidas. De acordo com o diretor de fiscalização do CFM, Emanuel Fortes, os aplicativos são obrigados a ter todos os profissionais inscritos no Conselho Regional de Medicina.
Essas questões vão permitir um atendimento honesto à sociedade, uma relação honesta entre a plataforma e os médicos e a plataforma. Os médicos são obrigados a fazer a ficha clínica do paciente, registrar tanto a consulta, a anamnese, quanto as prescrições de evolução e até a alta.
Nesses aplicativos, o paciente pode escolher um médico e a especialidade que deseja atendimento. Quando for emergência, o aplicativo garante que o médico chegará na residência em até 3 horas. Está proibido divulgar valores das consultas em anúncios promocionais. Atualmente no Brasil, existem 3 aplicativos em funcionamento que podem ser baixados de graça em qualquer smartphone. Estão disponíveis em mais de 160 cidades e em todas as capitais do país. De Brasília, Michelle Abílio.
Um guarda municipal foi assassinado em Londrina. Detalhes com a Rafaela Lorenzen.
Um guarda municipal de Londrina, no norte do estado, foi assassinado ontem à noite. Ele estava de folga quando foi morto a tiros por 2 suspeitos em um mercado na zona oeste da cidade. Câmeras de segurança mostram que o local funcionava normalmente até que 2 homens armados e encapuzados entraram correndo, dispararam e saíram em seguida. Eles ficaram cerca de 7 segundos no mercado e nada foi roubado. De acordo com a Polícia Civil, ainda não se sabe a motivação do crime e nem a autoria, mas a suspeita é de que a execução tenha sido planejada. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
Ontem a gente trouxe dados do desemprego que continua muito alto, diminuiu muito pouco em todo o ano de 2017. A nossa esperança é que esses números melhorem ao longo de 2018. Mas para ter uma ideia de como a crise afetou o setor comercial, segundo a Confederação Nacional do Comércio, o país perdeu 19 mil lojas no ano passado. Confira com Raquel Júnior.
Em 2017, o comércio varejista teve uma perda de 19.300 lojas em todo o país. É o terceiro ano consecutivo em que o balanço entre aberturas e fechamentos fica negativo. No entanto, os números mostram que essa perda foi se desacelerando e o fechamento foi 82% menor do que o registrado em 2016, quando esse balanço ficou negativo em mais de 105 mil lojas. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Os segmentos com mais fechamentos foram os de hiper e supermercados, com menos 5 mil estabelecimentos, seguido pelo de lojas de material de construção, lojas de utilidades domésticas e artigos de uso pessoal. Com base nos sinais de recuperação, a CNC projeta um saldo positivo em 2018, como explica o economista da Confederação, Fábio Bentes.
A nossa projeção é de que em 2018 o varejo registre uma abertura líquida de aproximadamente 20 mil lojas. O que baseia essa nossa projeção é a nossa expectativa de crescimento das vendas em 2018.
Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Para tentar dar um pouco mais de alento e comprovar esse otimismo dos lojistas, dos comerciantes, o Produto Interno do Brasil cresceu 1% no último trimestre de 2017. Esta é a primeira alta depois de 2 anos consecutivos de queda. Os dados foram divulgados hoje de manhã pelo IBGE. Em valores, o PIB de 2017 ficou em 6 trilhões e 600 bilhões de reais. O resultado mostra que a economia do Brasil está começando a se recuperar, mas não conseguiu ainda repor as grandes perdas de 2016 e de 2015. O destaque no levantamento do PIB, que é o conjunto de tudo aquilo que é produzido, todas as riquezas, todos os produtos que são produzidos pelo país, foi o agronegócio. A agropecuária fechou o ano de 2017 com um crescimento de 13%. Chegamos ao mês de março, que é o mês da mulher. E ele vai ser celebrado no Paraná com várias atividades culturais pelo estado. Amanda Lanes.
A Secretaria de Estado da Cultura promove em março, pelo segundo ano consecutivo, o Mês da Mulher, com atividades voltadas à valorização da mulher em diferentes contextos, nas áreas acadêmicas, artística, cultural, pessoal e profissional. Bate-papos, exposições, palestras e shows fazem parte da programação aberta ao público em vários espaços culturais administrados pelo Estado. O Mês da Mulher integra o programa Diversiarte, do Governo do Paraná, que tem intenção de incentivar e promover ações afirmativas e inclusivas, contribuindo para o fim de todo tipo de discriminação. De acordo com o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani, o objetivo também é promover o debate e provocar a reflexão, visando uma cultura de valorização, respeito e reconhecimento pela participação das mulheres no desenvolvimento do Estado.
Nesse mês da mulher, a nossa missão vai além do ato de simplesmente homenagear as mulheres. O objetivo também é promover o debate, provocando a reflexão, e assim visando uma cultura de valorização, respeito e reconhecimento pela participação das mulheres no desenvolvimento do nosso Estado.
As atividades começam nesta quinta-feira, às 18h30, com a abertura da exposição Harmonia, no Museu da Imagem e do Som do Paraná. Amanda Lanes, da Agência de Notícias do Paraná.
De antemão, queremos aqui, em nome de toda a equipe, parabenizar as mulheres pelo seu mês, o mês de março, e pelo seu dia, dia 8 de março, que a gente comemora na semana que vem. E o objetivo destas datas não é só lembrar, dar parabéns, mas é também se conscientizar da necessidade de igualdade, seja no trabalho, seja na convivência, seja no dia a dia. É importantíssimo que a gente veja homens e mulheres como iguais, não só perante a lei, mas também diante de todas as condições da sociedade. Muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, nós voltamos amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário. Até lá.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.